Ok. Cabe-me a mim então fazer as perguntas. Enfim, vocês ainda tentaram resistir um bocado a passarem para esse lado, mas acho que faz todo o sentido. E,
Uma questão de hábito, Pedro.
portanto, não, claro, mas a primeira pergunta enfim, que me assalta é esta: o que é que levou dois amigos a organizar um evento audiófilo?
Epá, isso é o Fernando que tem que explicar, porque ele arrastou-me para isto desde o início. Anda basicamente há 2 anos a tentar convencer
Bom,
a fazer isto, e nós basicamente até já tínhamos desistido quando as coisas se acabaram por se proporcionar, mas o Fernando explica aqui o processo.
eu na verdade fui visitante assíduo de uma boa parte das edições do antigo show que era feito, e era de facto um evento que eu apreciava e gostava muito. E então acho que ficou ali um buraco por preencher, digamos assim. E às tantas, quando começámos o projeto do podcast, falámos inevitavelmente com grande parte dos players do mercado. E muitos acabavam sempre por nos desafiar, sugerindo que seria simpático alguém voltar a organizar um evento.
Ou seja, é uma resposta também, é um feedback que vocês iam tendo com o próprio podcast.
Verdade,
Sim, sem dúvida.
sim. E depois, juntando a isso, que estranhamente, em Espanha, por exemplo, não acontece nada. Não consigo perceber muito bem porque em Espanha não há eventos desta dimensão, da dimensão daqueles que se fazem um pouco por todo o mundo. Achamos que, bom, vamos tentar ver como é que conseguimos montar uma coisa destas.
Ok, romantismos à parte, que valor acrescentado é que um evento deste género traz para o público, enfim, para os clientes destes sistemas?
Para o público, acho que a maior vantagem é tomar em contacto com sistemas de alta fidelidade, que normalmente não lhes é possível ouvir nem apreciar. Eu sei, é certo que a maioria dos expositores, a maior parte dos expositores têm boas condições e boas instalações, com ótimas salas onde se pode apreciar os sistemas que estão lá instalados, mas a verdade é que as pessoas, muitos não são zona de passagem, não é zona de passagem das pessoas, portanto, só alguém que vai indicado por alguém é que normalmente lá vai propositadamente para ouvir ou comprar alguma coisa. Portanto, num evento destes está tudo junto, estão todos juntos, todos os expositores têm a oportunidade de levar os equipamentos que selecionam e que escolhem para isso, estão em salas com as condições possíveis, não são salas, não serão certamente salas com as mesmas condições que eles têm nas instalações próprias, mas creio que funcionará muito bem para dar uma perspectiva às pessoas para verem o que é que um sistema realmente de alta fidelidade e high-end pode tocar, não é? Muitas pessoas poderão ficar surpresas com ouvir as suas músicas preferidas de uma forma que possivelmente nunca terão ouvido. E isso pode funcionar como ponto de partida para depois as pessoas irem eventualmente aos locais ou às instalações dos próprios expositores mais tarde.
Ou seja, há aqui uma questão lúdica também, quanto mais não seja, quer dizer, isto é quase como as pessoas não vão ver um artista, mas vão ver um sistema a funcionar como provavelmente nunca viram.
Sim, sem dúvida.
Como é que vocês definem...
Mas antes de continuar, desculpa, se me permitem fazer um paralelo, acho que isto é um bocado como um salão automóvel. Que é, vai-se a um salão automóvel ver carros que não são necessariamente aqueles que nós podemos comprar, mas são aqueles com os quais muitas vezes sonhamos e que gostaríamos de comprar. Mesmo que depois saiamos do salão automóvel e depois termos visto os Porsches e os Ferraris e aquilo que vamos comprar é um Renault, um Citroën ou por aí. Mas aqui também é um bocado uma oportunidade das pessoas terem contactos. Primeiro, por um lado, como o Fernando estava a dizer, terem num só local acesso a uma variedade de sistemas que, para os conhecerem e ouvirem, teriam que andar de um lado para o outro, de loja em loja, muitas vezes sem sequer terem o conhecimento de onde é que os podem encontrar, e estão ali todos concentrados no mesmo sítio. E é um bocado como o Fernando dizia, quer dizer, as pessoas estão ali, vão ouvir sistemas que em circunstâncias normais não ouviriam, ou não veriam sequer, porque os olhos também ouvem, e no final é uma oportunidade de chegarem a casa, compararem também com aquilo que têm ou que não têm e que gostariam de ter, e realimentarem um pouco o mercado e voltarem depois às lojas, eventualmente para ouvirem sistemas ou semelhantes, ou eventualmente mais de acordo com o seu orçamento, mas que foi ali que tiveram um ponto de partida de tomarem contacto com esses sistemas. Tu falavas há pouco também de qual o valor acrescentado disto para as pessoas, e estivemos a falar disto, e também para os expositores. Uma das coisas que nós nos esforçámos por fazer para este iFi Show 2025, e para nós é a primeira vez que estamos a organizar isto, e portanto esperemos que tudo corra bem e que possamos estar cá em 2026 para fazer um novo evento, mas das coisas que nós desde o início nos esforçámos por fazer foi levar ao evento alguns argumentos que convidem as pessoas que normalmente não iriam a estes eventos a visitarem o iFi Show. Porque o Fernando recorda-se de muitas e muitas edições de outros eventos desta natureza, e eu também, e invariavelmente uma das coisas que os expositores se queixavam, mas que era um bocado algo que não haveria volta a dar, é que quem vem aqui ano após ano são sempre os mesmos. Pronto, esta ideia de que são sempre os mesmos. Daí nós tentarmos, e resta saber se vai resultar ou não, estaremos aqui depois para fazer um rescaldo, mas que é, por exemplo, nós, paralelamente ao evento dos expositores de equipamentos de alta fidelidade, vamos ter uma feira de discos. Okay? Digo discos, será sobretudo de vinil, mas alguns das lojas que lá vão estar também vão ter outros suportes. Isto é algo que para nós faz todo sentido, porque, enfim, o hardware sem o software não serve para nada, e vice-versa. E a verdade é que muitos dos visitantes das feiras de vinil, que ao longo destes últimos anos têm ganho algum destaque, sobretudo aqui na zona da Grande Lisboa, mas também no Porto, são pessoas que não necessariamente são aquilo que nós normalmente chamamos de audiófilos.
Ou seja, diferentes dinâmicas para diferentes públicos, todos com o mesmo gosto.
Certo. São claramente públicos que se sobrepõem, mas que não serão necessariamente os mesmos públicos. E, portanto, esta ideia também de levar aqui as lojas de discos é captar o interesse de um público que vamos imaginar que não serão os tais mesmos de sempre, que possam vir aqui, vir à procura de discos para a sua coleção, mas também aproveitar para verem equipamentos que se calhar não estariam tão despertos para isso e portanto, desta forma criar uma dinâmica diferente.
Diz uma coisa, temos estado a falar, já falámos nas marcas, mas sobretudo no público, como é que vocês, hoje em dia, se é que é possível fazer isso, definem o público do Wi-Fi Show, o público que procura este tipo de coisas? Como é que esse público pode ser definido?
Isso é uma boa questão. Eu diria que é uma questão e um desafio que se coloca não ao Wi-Fi Show 2025, ou não apenas ao Wi-Fi Show 2025, mas a todos os Wi-Fi Shows que se realizam pelo mundo fora. E há vários estudos, aliás, estudos de mercado nesse sentido, e é relativamente fácil, infelizmente, já veremos porque, infelizmente, definir este público.
Sim.
É um público que é
maioritariamente
masculino e maioritariamente de uma faixa etária acima dos 35 anos. Ok?
Sim.
O que é claramente algo restritivo em termos disto que muitos de nós audiófilos consideram um hobby, portanto, de alguma forma se pode considerar um hobby, pelo menos para alguns, mas que, se é um hobby para alguns, é efetivamente um grande mercado e uma grande indústria que move dezenas de milhões de euros todos os anos. E, portanto, daí eu estar a dizer que uma das nossas preocupações é tentar alargar o mercado e alargar o âmbito e o apelo deste tipo de shows. Se isso vai ou não acontecer, é algo que
estamos,
logo se verá. E também, certamente, que iremos pegar nos ensinamentos daquilo que vamos aprender este ano e tentar melhorar em edições subsequentes. Se os nossos expositores gostarem daquilo que vamos fazer este ano e quiserem voltar, obviamente.
Ok, pegando nesses vários estudos e enfim, nessa tipificação que fizeste do público que normalmente consome vá Hi-Fi, quer dizer, há efetivamente a ideia de que as novas gerações não têm nem de perto nem de longe o mesmo tipo de exigência a nível da qualidade do som. Que basta um telemóvel, que basta uma coluna de bolso daquelas Bluetooth e a música é uma maravilha. Como é que vocês veem a relação destas gerações com o mundo da audiofilia, por um lado, e até que ponto é que vocês esperam que essas gerações adiram também ao evento?
Bem, é uma boa questão, quer dizer, é uma questão que nos levava a um podcast separado só para falarmos sobre isso.
Sobre isso, exato.
Pronto, e este queremos que seja um podcast relativamente...
um bocadinho mais curto.
Mais curto. A questão que tu colocas é a questão de $1 milhão desta indústria, que é como é que esta indústria vai continuar a florescer e a desenvolver-se quando o seu público parece não estar a alargar e a ser renovado.
Sim.
Portanto, isso é de facto um problema, mas é um problema que eu diria que extravasa em muito o âmbito e a ambição de um audio show. Que eu acho que este tipo de eventos é importante e é interessante e pode ser uma ferramenta interessante para despertar estas novas gerações a tomarem contacto com este tipo de equipamentos e com o mundo da alta fidelidade a sério de forma a compreenderem que, ok, aquilo que eles fazem diariamente, que é uma audição casual dos seus artistas e bandas favoritos, é satisfatória para eles, mas poderá dar-lhes muito mais satisfação, por vezes com investimentos que não são significativos, mas que fazem sentido que sejam realizados. E poderão, através de um evento desses, tomar contacto com esse equipamento e com uma realidade para a qual não estariam despertos a priori.
Sim, até porque é curioso assistir que, enfim, não, isto não é a resposta do milhão de dólares, mas na verdade o que se tem visto é muitos fabricantes que antes eram conotados quase exclusivamente com produtos high-end, ou pelo menos produtos de qualidade audiófila, o que acabaram por fazer foi descer um bocado...
Ia pegar por aí, sim, sim, sim. Não necessariamente descer, a questão é que há um facto que é inegável, que é, há uma grande faixa, uma grande fatia da juventude, dos jovens, que não querem mesmo de todo saber em ter... num canto da casa, ou nem sequer, quer dizer, muitos nem sequer conseguem ter uma casa, quanto mais ter
um canto da casa
para isso, né? Para ter ali uma série de componentes separados, e como o audiófilo tradicional gosta de fazer. Mas gostam, efetivamente, de ouvir música. Ora, inevitavelmente os fabricantes perceberam isso, e mesmo aqueles, como referias e muito bem, muito só focados no high-end, o que se tem estado a ver é criarem colunas Bluetooth, colunas, sistemas até de barras de som, etc. Portanto, tens variedíssimos que têm apostado nisso. Ou até mesmo componentes um bocadinho mais pequenos, um bocado aquela solução tudo em um, em que, epá, é a forma simples e é a forma como eles encontrarem a forma, ou melhor, a irem de encontro à forma como os jovens efetivamente ouvem música. Agora, eles podem perceber, e aí no Hi-Fi Show não estou seguro que isso, que os expositores vão todos trazer desse tipo de equipamento, mas podem perceber que se os que trouxerem, podem perceber os jovens e o público que for assistir, pode perceber que pode ouvir música um bocadinho melhor do que com aquelas colunas só que só têm graves e agudos e não se ouve mais nada lá pelo meio. E então, se calhar, aí fica plantada a semente, não é? Para eles, epá, mas isto afinal é possível ouvir um bocadinho melhor do que aquilo que eu tenho ouvido até agora. E desde que a semente fique plantada, poderá eventualmente florescer daí qualquer coisa. Mas eu não tenho dúvidas que uma grande fatia dos jovens, epá, não querem mesmo, não querem saber.
Eu a esse nível, por exemplo, acho que aquilo que estamos há pouco a falar de irmos ter a feira de discos, acho que pode ser um bocado um cavalo de Troia. Porque há uma nova geração de malta que entrou pelo vinil, muita dela até pelo
certo.
Colecionismo.
Certo.
Porque há muita malta que tem discos nem sequer tem
os
discos.
E nem os põe a tocar.
Sim.
É.
E muita malta dessa é malta nova.
Isso é, verdade.
Epá, e é possível que isso seja uma via interessante para trazer um demographic, portanto, uma série de gente com outras
características.
Com outras características.
Porque há uma relação qualidade-preço cada vez melhor também, ou seja, a própria tecnologia,
sim,
tantas vezes
sem
criticada,
sem dúvida,
a própria tecnologia permite...
Sem dúvida. Relativamente àquilo que se tinha nos anos 80, por exemplo, e já que estávamos a falar dos discos e do vinil, epá, nos anos 80, para se ter um giradiscos a tocar como deve ser, tinha que se gastar muito dinheiro, até porque não eram muitas as marcas de que os portugueses tinham disponíveis que lhes oferecessem uma boa relação qualidade-preço. Epá, e hoje, com este revivalismo do vinil, epá, a verdade é que há uma série de marcas no mercado que se especializaram... Algumas especializaram-se, mas depois especializaram-se no, na gama de entrada do mercado e depois foram subindo, mas que por um valor razoável, mesmo para a malta nova, que normalmente não é endinheirada, pá, mas fornece sistemas bastante interessantes.
Sim.
Que por aí poderá ser, de facto, uma boa escada, uma boa porta de acesso aqui ao hobby.
Falemos de questões práticas em relação ao evento, ao Hi-Fi Show 2025. É um evento gratuito para os visitantes.
É um evento porquê? Gratuito para os visitantes. Pá, porquê? Vamos lá ver. Porquê? Porque as pessoas habituaram-se em eventos anteriores a que fosse gratuito. Aquilo que acontecia durante muitos anos, portanto, o evento que havia anteriormente, como todos nós sabemos, era organizado pela revista Áudio, e normalmente havia bilhetes que eram distribuídos juntamente com a revista Áudio, e quem não tivesse esse bilhete pagava um bilhete à entrada. Mas isso deixou de acontecer nos últimos anos em que o evento foi realizado, portanto. As pessoas simplesmente descarregavam um PDF gratuito, imprimiam e apresentavam-no à entrada. E, portanto, era um evento gratuito. Não nos pareceu correto, depois deste hiato, voltar à carga com este tipo de eventos e, de repente, confrontar o público com a necessidade de pagar.
Faz parte do vosso okay? compromisso, então. Se a ideia
Faz
é atrair...
Faz parte do nosso compromisso para este ano. Vamos deixar em aberto uma análise sobre como as coisas ocorrerem. Podemos imaginar, por exemplo, para o ano que, num dos dias, além de tudo o que nós vamos querer lá levar, vamos imaginar, e não estou a dizer que isto vai acontecer, mas que é uma possibilidade, que íamos levar um artista ou uma banda num dos dias. Por exemplo, uma das possibilidades é haver dias em que seja uma entrada gratuita e no dia em que haja esse artista, porque há um custo associado para a organização para levar lá esse artista, que haja um pagamento. Mas mesmo que isso aconteça, será sempre um valor relativamente simbólico. Portanto, nunca há de ser o equivalente a dezenas de euros que se pagariam.
Ou que se pagam em alguns eventos que estão a acontecer um pouco pela Europa.
Pela Europa.
A maior parte são pagos. São pagos e o custo, pronto, é um custo ainda
significativo.
Ainda significativo, sim.
Digamos que é mais do que um mero bilhete de cinema.
Okay. Sim. E porquê a escolha do Centro de Congressos do Estoril? O que é que este local tem para oferecer?
Isso é uma boa questão.
É, a questão tem uma resposta também muito, muito simples, que é, nós, a partir do momento em que achámos que havia a possibilidade de podermos organizar o evento, começámos a ver, portanto, sítios onde seria possível fazê-lo. O sítio onde era tradicionalmente feito este tipo de eventos...
Ou pelo menos foi nos últimos anos.
Sim, mas eu até estou-me a referir de uma forma generalizada, uhum. Até mesmo lá fora, os sítios onde normalmente estes eventos são feitos é em hotéis. Por uma razão muito simples, é porque os hotéis já têm as divisões feitas, já têm os quartos, não é? E é simples, e normalmente os expositores ocupam esses
Como
quartos.
Como a insonorização minimamente razoável.
Exatamente.
É? Algum?
Sim, alguns. Nem exatamente. nem sempre era assim. Portanto, naturalmente, a nossa primeira opção foi, portanto, pedir orçamentos aos hotéis. Sendo que as respostas que íamos obtendo eram sempre absolutamente absurdas, não é? Nós pedíamos, quer dizer, nós contactávamos os departamentos de eventos, E os departamentos de eventos, consoante o número de salas, porque normalmente o interesse para um evento destes é ter o maior número de salas possível, para termos o maior número de expositores também possível, E a resposta que íamos obtendo por parte do departamento, dos departamentos de eventos, era quantos quartos é que queríamos. Quartos, mas para dormir, portanto, quantas dormidas íamos precisar. E, portanto, fomos percebendo que com os hotéis não estava a ser fácil, não iria ser fácil. E após muitos contactos, durante mais de um ano, eu diria...
Devia mais de 2 anos.
Mais de 2 anos, não é? Já as tantas, agora já, provavelmente. Já perdi um bocado a noção do tempo. Já estávamos praticamente a desistir. Entre hotéis e outro tipo de locais, como a feira, a antiga feira...
A FIL.
A antiga FIL, não é?
Antiga FIL, CCB, o CCB.
Incluindo o CCB. Foi muito complicado e estávamos praticamente a desistir, até que nos lembrámos, já não sei muito bem como, da possibilidade do Centro de Congressos do Estoril. E a partir daí, desde do contacto, até perceber que, ok, eles têm salas suficientes para se organizar uma coisa deste género, e então a partir daí a coisa foi andando e foi por isso. Ou melhor, respondendo sucintamente, é a única hipótese, foi a única hipótese. Não haveria mesmo outra hipótese para organizarmos, para receber o evento.
O que é que as pessoas podem esperar lá, além de salas com expositores? O que é que vai ser possível encontrar lá? Falaste nas feiras na feira de vinil?
Sim, além do...
Vamos ter uma coisa que eu creio que não existia anteriormente nos eventos que eram feitos, que é, vamos ter um espaço da organização. Vamos ter um espaço da organização...
Onde vai haver algumas apresentações, algumas palestras...
Exatamente. Portanto, dessa forma vamos ter um programa que ainda vai ser anunciado. Em que vamos ter, tal como o António estava a dizer, algumas apresentações, uns talks, inclusive possivelmente ali um artista a fazer ali um ensemble, vai ser animado.
Para quem quer ir, é fácil estacionar o carro, tem onde, por exemplo, comer, enfim.
Sim, para quem conhece o local, portanto, o Centro de Congresso do Estoril fica mesmo em frente ao Casino do Estoril. Há um parque. Atenção, apesar de haver estacionamento, todo o estacionamento ali à volta é pago, incluindo o parque de estacionamento subterrâneo do próprio Centro de Congresso, que são 2 pisos com capacidade para várias centenas de viaturas, portanto. Aí há sempre lugar. Em termos de quem preferir deixar o carro em casa, o Centro de Congressos fica tipo a 5 minutos a pé da estação de comboios do Estoril, portanto é possível chegar de comboio e deixar o carro em casa. Em termos de comer, nós na sexta não, porque a sexta vai. O evento abre só às 4 da tarde, mas no sábado e no domingo haverá um food truck à entrada que, portanto, dará apoio ao evento e, portanto, ninguém precisa de perder muito tempo e
de levar farnel
muito longe, sim, para ir almoçar ou jantar.
Ou seja, até aí as pessoas têm, enfim, um local que é convidativo a irem até com tempo, não é? E com vontade de andar...
Com tempo, as crianças são bem-vindas.
Desde que não metam os dedos nos Twitters e nos woofers, não é?
Isso já é, pois, da parte do com os expositores.
Eu falo por experiência própria.
O centro está equipado para receber pessoas com deficiência, portanto, cadeiras
sim,
de rodas.
Sim, acesso a cadeiras de rodas, há elevadores, rampas, portanto, etc.
Nesse aspecto também está equipado. Está...
Para finalizar, tenho só mais uma questão, que é, bem sei que aquilo que vem a seguir está dependente da análise que for feita do que vai acontecer agora.
Correto.
Mas Que periodicidade é que vocês acham fazer sentido num evento destes?
Anual, claramente.
Sim.
Sim.
Portanto, à partida podemos esperar um Hi-Fi Show...
2026. Se os expositores assim o entenderem, porque estará sempre dependente dos resultados e da análise que eles fizerem dos resultados da sua presença este ano.
Claro.
Mas se eles estiverem para aí virados, nós estaremos certamente dispostos a continuar a partir de agora a organizar um evento anualmente no mesmo local. E digo no mesmo local porque, como o Fernando disse, não nos ocorre um local alternativo.
Sim, não parece que vá surgir outro local, entretanto, onde seja possível. E que reúna também uma série de condições
mínimas.
Pois, porque não é qualquer espaço que...
Não.
Ok, muito obrigado e eu desejo-vos um bom regresso ao papel de entrevistadores já no próximo episódio.
Obrigado.
Obrigado.